eu também venho tendo uma boa fase. É claro que são questões de oportunidades. Eu, quando comecei minha carreira, quando comecei a jogar no profissional, também foi através de oportunidade, infelizmente por uma lesão de companheiro, mas o jogador tem que estar preparado para todos os aspectos. Eu trabalho como se fosse jogar sempre, então eu acho que isso acaba facilitando no momento que eu for utilizado. Então eu espero aproveitar bem as minhas oportunidades que eu tiver aqui e dar o meu máximo possível. É claro que num jogo assim a gente torce para a bola chegar mais, para a gente participar mais do jogo e mostrar serviço, né? Isso todo goleiro quer. Mas nós sabemos, eu também sei que vai ser um jogo difícil, porque eles têm uma grande seleção. Então, nós sabemos da qualidade do nosso time, mas é claro que eles podem chegar lá e eu posso dar conta do recado.
É isso, seleção brasileira, portanto, sexta-feira, jogo contra a Colômbia, Márcio Espímpolo.
Muito obrigado, Gabriel, pelas informações. A Jovem Pan acompanha essa sequência de amistosos da seleção brasileira, essa dupla, né? Uma sequência de amistosos casados que a seleção brasileira vai fazer. O Mano continua falando na apresentação no Palmeiras. A Yara Oliveira no Esporte de Discussão vai trazer mais detalhes. Você acha que o Brasil ganha o jogo? Pode enroscar, Bruno Prado?
É um jogo duro, mas é favorito para ganhar. O Tite mantém a base, que é o correto, né? Aqui tem mania de querer mudar tudo e não tem que mudar nada. Tem que manter a base e colocar um ou outro.
Vai falar de São Paulo, Giovanni Chacon, meio de 31?
Vamos lá, destaque rápido do São Paulo, que tem já vários desfalques para essa partida contra o Internacional, sábado, fora de casa, no Beira-Rio. Dani Alves e Igor Gomes estão com a seleção brasileira lá nos Estados Unidos. O Dani Alves vai jogar, o Igor Gomes complementa os treinamentos. O Anthony e o Valsi, os dois estão com a seleção olímpica, que fazem amistosos no Pacaembu, em São Paulo. Inclusive, o Anthony deve ser titular nessa partida de hoje, também contra a Colômbia. São dois adversários aí, tanto na seleção principal quanto na seleção olímpica. O Pablo já está confirmado, não joga nessa partida. Nem o Pablo, nem o Pato, o Hernanes também fica de fora, o Toró também, muitos desfalques, e por isso mesmo o São Paulo tem uma mudança, inclusive no formato da escalação. Qual vai ser a formação tática que o técnico vai utilizar, o técnico Cuca, para essa partida contra o Internacional? Deve ser um 4-2-3-1, ele tem mais o hábito de ir um pouco mais para frente, com um 4-3-3. Deve ter a seguinte escalação: Volpi no gol, Juanfran, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo na zaga, os dois volantes, Hudson e Tietê. Aí no meio campo, Igor Vinícius pela ponta direita, Everton pela esquerda, Lisiero centralizado e o Raniel um pouco mais à frente, ele que volta de suspensão. O Raniel, como destacou já o Gabriel Dias, Daniel Alves entre os 20 melhores defensores do ano, candidato a estar na seleção do ano da FIFA. E uma última informação: o zagueiro Lucas Cal, que era da base, foi emprestado ao América Mineiro da segunda divisão da Série B. E também o São Paulo recusou uma proposta pelo Arboleda, vindo lá dos Estados Unidos, do Kansas City. Então o Kansas ainda teria a chance de fazer uma nova proposta pelo zagueiro Arboleda, que só sairia de qualquer forma em 2020. Espímpolo.
Muito obrigado pelas informações, Chacon. Do São Paulo para o Santos Futebol Clube com o Diogo Mesquita. Fala, Mesquita.
Fala, Espímpolo. Olha, o Santos segue treinando para o fim de semana. No domingo enfrenta o Atlético Paranaense, e susto no treino da quarta-feira. O Vitor Ferraz, ele que já não jogaria porque levou o terceiro cartão amarelo, ele sentiu uma pancada no joelho, saiu preocupado, mas os primeiros exames não detectaram nada mais sério. A expectativa é que o jogador volte já na partida, no fechamento do turno contra o Flamengo, partida essa decisiva que deve ali definir quem será o campeão do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Vila Belmiro, a partida desse final de semana, mais uma vez, torcida do Santos de parabéns, esgotados os quase 12 mil ingressos colocados à venda para a partida desse domingo, Márcio Espímpolo.
Valeu, Mesquita.
Um abraço.
Vamos fechar, Chacon. Vem aí o Esporte em Discussão e tem mais Mano Menezes, tem mais Seleção Brasileira que amanhã joga, tem mais Equipe da PAN para falar sobre tudo isso, né, Bruno Prado?
Isso aí.
Vamos fechar?
Vamos lá, fechou.
Tchau, Bruno.
Tchau.
Valeu, Chacon.
Valeu, vamos passar a régua no Camisa 10. Vem aí o Esporte em Discussão, muita discussão, muito debate. Mano Menezes falando, sendo apresentado no Palmeiras. E você fica ligadinho aqui na PAN.
Tchau, galera. Valeu, um abraço.
Muito boa Boa tarde, estamos iniciando mais um Esporte em Discussão. E olha, o Fausto Favara está com a gente, o Zé Manuel também, o Bruno Prado, o Chacon. Mas vamos aproveitar que o Palmeiras abriu as portas. Eu achei que o Palmeiras ia apresentar o Mano Menezes com portões fechados. Ele lá foi lá dentro e o pessoal... Mas o Palmeiras abriu as portas, então vamos aproveitar a imprensa em contato com o Palmeiras. A era Filipão está sumindo, sumindo, sumindo. Mano Menezes falando, vamos lá.
Em relação ao Filipão e a dos outros treinadores que passaram aqui, foi sobre o pouco uso da base. Como é que você pensa a base do Palmeiras, se você vai utilizar esses jogadores e se você pensa também em aproveitar o Wesley Carvalho na sua comissão?
Bom, conheço o Wesley Carvalho desde 2000, quando eu fui técnico do Sub-17 do Internacional e ele do Sub-17 do Vitória, da Bahia. E nos enfrentamos em dois torneios, depois ficamos amigos, nos encontramos outras vezes. É um grande profissional, né? E isso, e o entendimento que temos, a proximidade que temos, certamente vai melhorar essa relação que precisa haver cada vez mais, né? Entre o trabalho do profissional e o trabalho que se constrói na base, como o Palmeiras vem construindo nos últimos anos. O que eu penso sobre aproveitamento de jogadores da base, e sempre que o fiz, e vocês podem olhar aí no passado, lá desde o Grêmio, né? Você precisa abrir o espaço para aproveitamento de jogadores da base no grupo principal. Subir jogadores e colocar aí é relativamente fácil. Mas à medida em que você tem jogadores renomados, qualificados, contratados, com trajetória mais segura, em um número bastante grande, você não vai ter um aproveitamento de um jogador mais jovem. Porque o jogador mais jovem traz uma oscilação maior. E ninguém quer oscilação maior num jogo importante, num jogo decisivo, porque ela pode ser perigosa, ela pode comprometer o resultado. Então você tem que ter um pouco mais de paciência e, acima de tudo, deixar realmente um espaço no grupo principal para que esse jogador seja aproveitado realmente aos poucos, geralmente para a grande maioria, e mais rápido para as exceções, né? Então, temos aí, pelas informações dos jogadores mais jovens, temos o Angulo, né? Temos o Esteves, temos o Menino. Então, vamos olhar esses jogadores dentro do contexto que é o Palmeiras hoje, e aí vamos dar um espaço real para aproveitamento, que é assim que funciona. Às vezes você só vê o resultado final, né? Mas domingo passado vi um menino fazendo um gol no Cruzeiro, e aí Maurício, e aí já surgiram alguns adjetivos. Está lá há 60 dias sendo preparado para jogar, porque tem só 18 anos. E quando você sobe da base, existe uma pequena defasagem entre o trabalho de base para o trabalho principal. Você tem que preparar com um pouco de cuidado, porque se você colocar simplesmente lá dentro, a avaliação no futebol é muito rápida para lá e para cá. Da mesma maneira como a gente quer e acredita que eles têm potencial, daqui a pouco você já destrói isso. E aí ninguém é bom e ninguém serve. Então temos que fazer com o cuidado, mas acima de tudo com o critério de composição de elenco, para que o jogador realmente se sinta comprometido e útil naquele elenco.
Mano, por favor, aqui no meio. Nessa primeira sequência de 5 jogos, vocês enfrentam equipes com pretensões menores no campeonato em relação às do Palmeiras. O quanto isso pode ser importante na construção de um trabalho?
No campeonato brasileiro, todo mundo pode ganhar de todo mundo. Você sabe disso, né? Eu sempre cito um exemplo relativamente recente. O América estava rebaixado, o América Mineiro estava rebaixado, e os 4 líderes do campeonato foram jogar em Minas Gerais depois dele já estar matematicamente rebaixado. E ele ganhou dos 4. Então, no futebol brasileiro, você não tem facilidades nunca. você vai jogar e tem que respeitar, tem que se impor. Se você tem mais qualidade, você tem mais o que todo mundo acha que tem, você tem que se impor, tem que ganhar jogos assim, sem dúvida nenhuma tem que ganhar. E isso faz a diferença na tabela de classificação. Mas não porque serão mais fáceis ou não, porque a nossa produção tem que ser retomada e nós temos que voltar a ganhar jogos exatamente como esse, porque é esse aproveitamento que faz a diferença.
Mano, boa tarde, bem-vindo. Você deve dar trabalhar de fato agora com o elenco pela primeira vez hoje, né? Já tem jogo no sábado. Eu queria saber como é que vai ser essa semana de preparação curta que você tem e se você já vai estar no banco contra o Goiás no sábado.
Vou dirigir a equipe, sim. Vou estar no banco. Vou estar acompanhado dos profissionais que conduziram a semana até aqui. Por questões.
Estamos ouvindo a apresentação do técnico Mano Menezes no Palmeiras e já vamos mostrar um trecho da entrevista ao vivo do Tite. O Tite começou a falar agora, nós vamos mostrar aqui no Esporte em Discussão a entrevista coletiva do Tite falando da seleção brasileira que pega amanhã a Colômbia lá em Miami com transmissão da Jovem Pan. Mais um trechinho do Mano e já vamos para a entrevista do Tite.
Mesmo que seja emblemática para o início de uma nova era.
Mano, bom dia. Gabriel Oni, da nossa palestra. A maioria dos seus trabalhos se baseiam primeiro na solidez defensiva, né? E o torcedor palmeirense está meio que cansado dessa maneira reativa de jogar. O Felipão não conseguiu virar nenhum jogo, né? Quando o time precisava demonstrar um repertório ofensivo, o time sofria bastante. Se fosse para a gente colocar em metas, você acha que essa é a primeira meta para você melhorar no time do Palmeiras? A posse de bola? O Palmeiras é um dos times que tem menos posse de bola no campeonato. Então, você acha que vai ser pela primeira vez que você vai ter que se preocupar primeiro com o ataque do que com a defesa?
Bom, é importante para não alongar muito o assunto. Solidez defensiva não quer dizer um time reativo. Solidez defensiva quer dizer que quando você é atacado, você não é vulnerável. Que o adversário não tenha facilidade para entrar na sua defesa. Isso, para mim, é solidez defensiva. E isso não tem nada a ver com ser reativo ou ser dominante ou ser um proposto de jogo. Penso que temos jogadores com capacidade para propor mais o jogo. Agora vamos fazer essa transição. Porque você sabe que não é, às vezes, de um jogo para outro jogo. Às vezes um time se comporta de uma maneira, às vezes outro time se comporta de outra. Mas vamos fazer ela de maneira segura, porque é o que eu tenho que dar a esses jogadores, segurança a eles para poder fazer o caminho sem sobressaltos. Porque às vezes você quer fazer com muita pressa e aí acontece o retrocesso, é pior. Aí o jogador fica no meio do caminho e é o pior lugar para se ficar, é o meio do caminho. Ou vamos estar aqui ou vamos estar aí. Mas eu não acho que o time tenha jogado jogos ruins nos últimos jogos. O time não teve resultado. Caiu a proporção do resultado. Né? Mas pequenos ajustes em relação a isso. Acho importante a ambição dos jogadores.
Aí está
em relação...
o Mano Menezes falando e colocando que vai mexer devagarzinho no sistema. Há uma pressão muito forte contra ele já na chegada. José Manuel de Barros, o que você pensa do Mano Menezes? Principalmente isso que ele falou, que eu considero coerente. Vamos devagar para não ficar no meio do caminho, nem uma coisa nem outra. Mas com a pressão que ele já chega, dá para fazer isso?
Dá para fazer, porque também não muda muito. O estilo do Mano Menezes... tem diferença do Felipão? Tem, mas não é como se ele tivesse, por
drástico,
exemplo, se o Palmeiras tivesse contratado alguém do estilo Roger Machado, que já trabalhou no Palmeiras recentemente. Vamos lá, Fernando Diniz, não precisa estar o...
Sampaoli.
Sampaoli, ou Jorge Jesus, e por aí vai. É mais ou menos na mesma linha, assim. Há diferenças, mas você pegar Tite... Mano, Felipão, são treinadores que inicialmente se preocupam com o sistema defensivo, vamos encaixar a marcação, o sistema defensivo, e depois vamos trabalhar a parte ofensiva. Felipão com jogo mais direto, Mano o meio termo ali, o Tite tem o jeito dele, então há uma diferença ou outra em relação a eles, mas nessa linha defensiva não há tanta diferença. Agora, ele está sendo apresentado e está tentando conversar com o torcedor do Palmeiras. A única conversa que o palmeirense vai entender do Mano Menezes... A única coisa que vai convencer o palmeirense a aceitá-lo, muito embora eu acho que temos uma mão de treinadores brasileiros do nível, por exemplo, A, de ponta no futebol brasileiro, talvez 6, e o Mano está entre eles. Para mim, um dos melhores treinadores do futebol do Brasil. É que você só olha para o resultado. Ele tem bons resultados. Assim, o futebol que ele treina, que o time dele joga, eu gosto do resultado do time. Já gostei de algumas variações do time dele jogando. Já gostei do Cruzeiro em algum momento. Gostei da seleção brasileira exatamente quando ele saiu. Tava acertando, saiu. E por aí vai. Agora, é ganhando o jogo. O Palmeiras só vai entender que o Mano é bom pro Palmeiras, serve para ser técnico, não é corintiano, pode ser mais gremista do que corintiano, essa coisa toda, é quando o time do Palmeiras se recuperar e voltar a ganhar.
Ver, porque, e acho que assim, vai acontecer. Eu não tô achando que a torcida do Palmeiras não quer o Mano. Tô achando que a torcida uniformizada, que eu não tenho o menor respeito por torcedor uniformizado. Sempre tem esquema por trás deles e tal. O palmeirense que é disparada a maioria. Torcida uniformizada é um grupo insignificante que faz barulho. Esse é o meu conceito. O torcedor do Palmeiras tá gostando da ideia, porque não é tonto. Sabe? Não é tonto e não tem interesses por trás. Flávio, ele faz uma coisa assim. Ele quer uma coisa pra pragmático, ele sabe que o Mano é bom, melhor que o Filipão, não tô falando na história, mas hoje, sem dúvida, muito melhor que o Filipão, e tem capacidade para levar o Palmeiras adiante, sim.
Você lembra quando o Muricy Ramalho assumiu o Palmeiras?
Sim.
Ele tinha conquistado tudo pelo São Paulo, e quando ele chegou no Palmeiras, muita gente aprovou o Muricy Ramalho, porque era um treinador vencedor, assim como o Mano Menezes é um treinador vencedor. Eu vou muito nessa linha que você colocou agora, com relação à torcida uniformizada. Vai conforme interesse também de dentro do clube.
Claro, não, entendeu? E deles. Depende de quem acerta, como acerta.
E nesses momentos, aqueles conselheiros que não aparecem quase nunca, Flávio, nesse momento de turbulência, começa a brotar, começa a aparecer. Tanto para algo positivo quanto para algo negativo. Então, o que mais o Mano tem que ter nesse momento é tranquilidade para trabalhar. Isso a diretoria tem que dar para ele. Só que a diretoria não vive um momento tranquilo, né? A situação do Palmeiras internamente é uma situação bastante tensa. Então, eu torço para que ele tenha essa tranquilidade. E quanto à capacidade dele, Flávio, a gente sabe da capacidade do Mano Menezes. É um treinador de alto nível que, com um grande elenco, pode fazer a coisa virar.
E aí, Bruno?
O Mano é um bom técnico. Concordo com o Zé, ele está entre os 5 melhores aí. Acho que nos tops aí são mais ou menos 5. E ele está entre esses melhores do país. É um bom técnico, não vai mudar radicalmente o que o Palmeiras tem feito, acho que pode até melhorar. O Palmeiras acho que vai trocar mais passes quando ataca, ele não vai usar tanta bola longa, tanta bola aérea. É um treinador que deve manter uma defesa forte como tem o Palmeiras, e o resultado vai determinar se ele terá paz ou não para trabalhar. Na teoria, ele pega uma tabela mais tranquila nas primeiras rodadas, né? Os primeiros jogos do Mano, teoricamente, são jogos contra equipes mais fracas, não é uma tabela tão difícil, né? Mas isso você vai ver no campo. Mas eu acho que o Mano, se tiver o mínimo de tranquilidade para trabalhar, ele tem capacidade de fazer um bom trabalho no Palmeiras. Ele é um bom treinador, tanto que ele consegue fazer longos trabalhos no futebol brasileiro, que é maluco, que é, e manda treinador rara, embora, né? Por qualquer coisa. E ele tem um histórico aí de alguns trabalhos com mais de 1-2 anos, o que é bem difícil aqui no Brasil.
Perfeito.
E o Palmeiras tá seguindo uma linha de raciocínio, né, Flávio? Que a gente elogia muito do Corinthians, não questionando a qualidade de jogo, mas a linha de pensamento do Corinthians era essa, do Mano, do Tite. Tomara que o Palmeiras siga uma linha de raciocínio e mantenha por um bom tempo, né? O Mano, ele talvez aprimorou um pouco o trabalho do Filipão no ataque, de toque de bola. Ele foi aprimorando. O Zé colocou bem, o Bruno também, com relação ao sistema defensivo. Ele é muito bom e aprimorou o ataque. E isso vai ser positivo pro Palmeiras.
O Mano Menezes, ele tem essa imagem de mais copeiro. Na verdade, ele ganhou 2 campeonatos brasileiros da Série B. Ele nunca foi campeão da Série A aqui no futebol brasileiro. Ele ganhou muitos estaduais no Rio Grande do Sul, né, com o Grêmio. Ele foi bicampeão gaúcho em 2006, 2007. Aí ganhou a Série B em 2005 e veio pro Corinthians. No Corinthians, ele ganhou a Série B, o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil.
Exato. Implantou ali.
Esse Paulista foi invicto, inclusive.
E ganhou a Copa do Brasil. No Cruzeiro, ele foi campeão da Copa do Brasil 2 vezes. Foi 2007, 17 e 18. E foi campeão mineiro 2 vezes também. Então, ele é um treinador, assim, que eu não sei se precisa, né? mas se você comparar em termos de títulos com Tite, com Felipão, ele precisa... O campeonato brasileiro seria espetacular para ele. Ser campeão brasileiro agora, ele tem um time com capacidade para isso, que é o Palmeiras, muito embora com concorrentes à altura, nessa disputa pelo título do campeonato brasileiro. Então, para ele também, seria um grande negócio agora com o Palmeiras ser campeão brasileiro.
E essa questão de título, às vezes, depende muito das circunstâncias, né? O próprio Tite, que tem, de fato, um currículo de títulos maior que o Mano, ele só passou a ter esse currículo no Corinthians, na passagem ali entre 2010 e 2013. Até então ele já tinha alguns bons trabalhos e o currículo em termos de conquistas era mais ou menos parecido com o do Mano, até acho que um pouquinho
Copas,
menos.
Né?
Copa do Brasil com o Grêmio em 2001, uma Sul-Americana com o Inter em 2008, não era tão diferente. Aí no Corinthians, quando deram um tempo para ele trabalhar, quando ele conseguiu ficar mais tempo num clube, ele ganhou um brasileiro, ganhou dois, né? 2011, depois voltou e ganhou em 2015 de novo, ganhou Libertadores, ganhou o Mundial de Clubes. Então depende muito de circunstância. O Cuca foi outro que já vinha de bons trabalhos e só passou a ser mais reconhecido quando ganhou uma Libertadores com o Atlético, depois ganhou um brasileiro com o Palmeiras.
Ele era acusado de ter algum problema emocional, que ficava...
Sim.
Sentia muito psicologicamente quando o momento era diverso, quando o time perdia, né?
Como que eu acho que também tivesse capacidade de fazer esse tipo de julgamento.
E aquele título dele com o Atlético...
Mas sim, você lembra?
Sim, falam, né? E sem tirar aqui o mérito...
Mas depois que foi o campeão, ninguém falou mais nada.
Aqui fala qualquer coisa. E outra coisa, falava que o Cuca era pé frio. O título dele da Libertadores com o Atlético, se não teve sorte naquilo ali,
mas nossa senhora. Mas vendendo as calças, né? Como sorte.
Mas isso, nossa, aí até o Tele Santana passou por
aí
isso.
Depois ele passou a ser sortudo porque usa calça vinho, né? Uma coisa de maluco.
É.
E eu acho que o outro que tá muito... Que também é bom técnico e só vai ser mais respeitado quando ganhar títulos é o Roger Machado também. Ele tem total capacidade de entrar nesse...
Mas falando em rótulo, o Bruno, o Flávio, Fausto e Chacon... como o Tele já teve rótulo de pé frio, e aí acabou quando ele com o São Paulo ganhou tudo, o Cuca com esse rótulo também. Do lado do Mano, tem o negativo, que é rótulo de retranqueiro, e tem o positivo, que dizem que ele é muito bom para montar time. Ele é um bom montador de time, de escolher peças na hora da contra... O Palmeiras já é um time montado, não é? Mas tem tanto jogador que talvez ele encontre ali jogadores para que ele possa montar um time para recuperar o Palmeiras.
Perfeito. Bom, vamos partir para outro tema? Vamos lá? Queria falar com vocês sobre os jogos de ontem da Copa do Brasil, que foram jogos bem legais, super emocionantes. Mas eu quero começar primeiro por uma coisa que eu estranhei e queria falar com vocês a respeito. Depois a gente fala dos jogos. O Thiago Neves cornetando abertamente o Rogério Ceni. Como é que vocês leram isso? Foi acaso? Ele não teve cuidado com as palavras? O Rogério pode estar encontrando alguma resistência dos jogadores mais velhos, já que ele gosta de jogadores mais jovens, claramente. E aí, Bruno?
Eu acho que tem muito a ver com o jogador. O Thiago Neves, ele dá declarações, às vezes, meio fora do comum, do básico. Acho que ele estava... Ele achou aquilo e falou e não devia ter falado, porque é uma bobagem. Aliás,
mas não necessariamente está contra o Rogério.
Eu acho que não, porque acho que nem deu tempo de acontecer isso. Acho que nem teve tempo para ter uma desavença ali. Eu acho que tem muito a ver com o Thiago, que se você relembrar, ele já deu declarações bem ruins, inclusive de assuntos mais sérios, né? Que ele acabou falando bobagens bem grandes, né? Então o Thiago é um cara meio sem filtro, meio que fala coisas que às vezes ele não pensa muito para falar. E sobre até algumas críticas, né, de que o Rogério, ele escalou o Jadson de lateral direito, ele voltou pro intervalo com o Henrique de zagueiro. Cara, existe um tabu aqui muito louco de que você tem que escalar o cara na posição que tá escrito ali na fichinha dele, né? Esse aqui é meia, então ele só pode jogar de meia. Esse aqui é zagueiro, então ele não pode fazer outra coisa. É normal, em qualquer lugar do mundo você tem adaptações, você tem... E o Rogério, ele pegou uma situação já adversa, ele tinha que tentar algo diferente para reverter, ele já tava perdendo o confronto.
Você lembra quando o Luxemburgo fez uma coisa dessas no Real Madrid? Um jogo que ele tinha 5 minutos.
Porque o jogo foi interrompido, que tinha uma suspeita de bomba e continuou.
Isso, aí ele fez um revestrez lá e ganhou o jogo, pô.
Sim, então o Rogério, a improvisação que ele começou foi o Jadson na direita, porque o Orejuela não está, que tá na seleção da Colômbia, Edilson tá voltando de lesão, ele adaptou um lateral direito, o Lucas Romero, que jogava muito de lateral, foi embora, tá no Independiente, e voltou pro segundo tempo, ele tinha um zagueiro machucado, ele, ao invés de colocar um outro zagueiro, e ele precisava ganhar o jogo, ele colocou mais um cara no meio e recuou um pra zaga. Então, bem normal, nas circunstâncias do jogo. O Rogério já pegou uma situação adversa e tentou.
E quando ele fez isso contra o Santos?
Contra o Santos.
Ele mexeu bastante.
Ele pôs o Dodô, aí foi genial, né? Quando ele botou o Dodô de volante, o Santos perdeu um jogador, ele tirou o Egídio, voltou o Dodô pra lateral, meteu o Fred, jogou o próprio Thiago de segundo volante, dá pra dizer assim, uma função bem diferente do que ele faz, e aí é genial. É tudo o resultado. Se o Rogério tivesse vencido o jogo ontem, fala, nossa, ele foi ousado no intervalo, ele perdeu um zagueiro e não colocou outro zagueiro, colocou mais um no meio. O Rogério é ousado, né? O Mano não era, o Rogério é. Então, mas depende do resultado.
Mas eu entendo que o Thiago Neves, a crítica dele foi em relação ao time que começou jogando e depois também em relação à alteração. Na hora da alteração, eu até concordo com o Thiago Neves. Eu acho que a melhor solução naquele momento, porque o Inter já estava se impondo e o Cruzeiro estava... Porque o Cruzeiro tem esse problema mesmo. O Mano Menezes não caiu por causa do Mano Menezes. É que no futebol brasileiro você busca o caminho mais fácil. Mas ele perdeu porque o Fred não está no melhor momento dele, o Thiago Neves não está jogando nada, fisicamente não está legal, e o Dedé não é o Dedé do ano passado, para citar alguns, e por aí vai. Ou seja, passa muito pela fase dos jogadores. Quando muitos jogadores do time titular muitos não vivem uma boa fase, o time, o todo, paga por isso também. Eu acho que o Rogério chega e precisa provar, né? Ele foi bem no Fortaleza, mas no Cruzeiro ele vai ter que provar alguma coisa. E tá encontrando uma certa resistência desses jogadores, porque esses jogadores aí que são mais veteranos e que fisicamente não estão no melhor do momento deles, eu acho que pra eles é melhor o quê? Bota um monte de marcador aí e deixa o meio...
O Rogério é intenso. O jogo do Rogério é intenso.
Então, e eles já notaram que o Rogério quer velocidade. E para velocidade ele precisa trazer jogadores com outras características daqueles que estão há muitos anos vestindo a camisa do Cruzeiro. E também, talvez jogadores mais jovens também. E eles já estão sentindo isso. Ó, não vamos conseguir correr o que o professor tá querendo. Ele vai jogar com um time exposto e não dá pra... A gente não aguenta. Ou seja, eu acho que um pouco da crítica tá em cima disso. Eles estão entendendo que o trabalho implantado já pelo Rogério, eles não cabem muito nessa filosofia, não.
Ô Flávio, os protagonistas do Inter estão jogando mais do que os protagonistas do Cruzeiro. A realidade é essa, e passou o melhor. E vai muito nessa linha. Os caras sentem quando não vivem um grande momento. O Thiago não vive um grande momento faz tempo. Desde o começo do ano, né, que esses caras aí estavam rendendo.
Fez um jogo contra o São Paulo maravilhoso.
Mas no começo do ano eles renderam. A gente viu um Cruzeiro muito forte. A gente apontava o Cruzeiro como um dos grandes favoritos nas competições. Mas não, vai ter que arrumar a casa o Rogério Ceni. Por que que eu tava acreditando no Cruzeiro? Eu tava falando assim, o Cruzeiro vai passar, respeitando o Internacional, que seria uma tarefa dificílima. Eu tava olhando mais pelo lado motivacional, a história do Rogério. O Rogério nunca custou uma Copa do Brasil, poderia chegar à decisão como treinador de uma grande equipe, mas isso não entra em campo só. Isso também entra em campo, mas não é só isso que entra em campo. Venceu o melhor, venceu o Internacional. Esses caras vão ter que começar a jogar um pouco mais. Thiago Neves, Fred, se não querem ser cobrados do jeito que serão cobrados pela torcida do Cruzeiro, pela comissão técnica, vão ter que render um pouco mais. E eu acho que vai ter que existir essa mescla. O Cruzeiro vai ter que trabalhar com jogadores mais jovens, pelo estilo de jogo do Rogério Ceni. É um cara que quer implantar algo novo no Cruzeiro. É uma ideia de jogo completamente diferente da do Mano, né? Porque aí o que não aconteceu, a mudança radical no Palmeiras, aconteceu no Cruzeiro, gente. A mudança é radical no Cruzeiro, de um estilo pro outro. Então o Cruzeiro vai ter que ter paciência, vai ter que contratar jogadores, vai ter uma...
Mas o Rogério já falou que não vai ter contratação.
Não
vai ter. E nem vai pedir.
Talvez
pro ano que vem, mas
agora o Cruzeiro tem aí o Campeonato Brasileiro, né?
As pessoas que mais conhecem o Rogério, quando ele foi contratado, falaram: olha, o time do Cruzeiro vai ser totalmente renovado. Não tem a ver com o Rogério.
É lógico que é bom você contar com o Fred no time. Ninguém vai descartar o Fred. Mas você ter um jogador de velocidade...
Mas não jogar para o Fred.
E você acha que o Rogério, com a experiência do Rogério, o Flávio, não conversou com o Fred? Nós são jogadores, foram jogadores de alto nível, companheiros. Fred, você não aguenta, você não tá aguentando. Você tá aguentando? Não tá aguentando, é um jogo mais aberto.
Pelo jeito, não conversou com o Thiago Neves.
Chacon, e aí, o que tá falando o nosso ouvinte? A gente vai pro intervalinho.
Vai pro intervalinho já, e só pra... noticiar que hoje, agora, nesse momento, assunto do momento, trending topics do Brasil no Twitter, hashtag fora Thiago Neves, puxada por torcedores do Cruzeiro. Vários falando que quer agitar o momento do Cruzeiro, atacou o Rogério Ceni de graça, já dedicou o gol para o Itair Machado, o torcedor do Cruzeiro também bronqueado com o Itair, criticou o Dedé ontem também. Então a hashtag fora Thiago Neves, o pessoal apoiando o técnico Rogério Ceni, pelo menos é isso que acontece nesse momento nas redes sociais.
Vamos pro intervalo só, solidariedade ao nosso Cafu, né, que perdeu o filho dele hoje, e aos familiares ontem, né, jogando bola, o Cafu. Então, solidariedade ao Cafu, capitão da nossa seleção, e a todos os seus familiares.
Tão jovem, 30 anos, né?
Vamos pro intervalo e a gente volta já. volta com o Esporte em Discussão. Vamos então ouvir a declaração do Thiago Neves. A gente já comentou a respeito. Vamos agora ouvir então a declaração do Thiago Neves.
Créditos para a Rádio Itatiaia. A sonora é deles e a gente usa aqui no Esporte em Discussão.
Ele é um time que já vem formado. Então, improvisar jogadores é difícil, ainda mais jogador que não vem jogando. Então, foi complicado, mas mesmo assim a gente conseguiu fazer um primeiro tempo bom. E aí, como eu falei, o primeiro gol foi um balde de água fria, o time sentiu.
Thiago, a partir de que momento vocês souberam a escalação? Você disse aí a improvisação de jogadores. O Henrique teve que ir para a zaga ali depois, o Jato já entrou na direita. A partir de que momento foi isso e como foi essa conversa?
Foi na pré-eleção. Na nossa pré-eleção, sei lá, duas, três horas antes do jogo. E na minha opinião, acho que é muito em cima da hora. E você improvisar três, quatro jogadores numa linha que já vinha formada há dois anos. Nada contra, é óbvio que a gente quer ganhar, o time jogou bem, os jogadores que entraram jogaram bem. Só que é muita coisa para uma decisão. Para uma semifinal, segundo jogo de semifinal, é muita coisa. Eu acho que o time sentiu um pouco de entrosamento, mas como eu falei, o primeiro gol foi balde de água fria, onde a gente sentiu bastante, porque para aumentar a vantagem aqui dentro do Beira-Rio é difícil.
Como fazer para tirar o Cruzeiro agora dali de pé?
Então, a sonora aí do Thiago Neves causou bastante repercussão, inclusive até pedidos para que ele mesmo que saia do Cruzeiro.
Que eu também acho exagerado, mas vezes claramente que era... Não consegui enxergar como... Sabe, tentar derrubar. Não. Aquela história do perder, o cara é meio bocudo e tal.
Ou que o Rogério pode dizer, então jogasse um pouco mais também, entendeu? Isso mas é, pode ser dito também.
Ou quantas dar uma vezes... pista pra ele dirigir o treino.
É, entendeu?
Mas quantas vezes a gente viu um jogador falar tão abertamente...
Agora.
Ou criticar agora, tão abertamente...
Agora, eu escalação prefiro do time jogador assim com coragem do que esse bando de frouxo que nós temos no futebol brasileiro, que ninguém assume nada.
E ele tem a leitura de jogo dele ali, então, ó.
Pelo menos, esse teve coragem de falar, que a maioria se esconde.
Ele precisa ter coragem de falar porque não tá tendo coragem de jogar?
Tudo bem, mas ele pelo menos teve coragem
jogar
de falar.
Também,
os caras também não jogam e fogem.
É, mas o que esse aí não tá
com,
jogando...
O que aconteceu com o time do Palmeiras quando ele perdeu o jogo?
Ninguém
fugiu.
Falou.
Então, fugiu. Não jogou e fugiu. Ele não, ele pelo menos assumiu uma posição.
É, mas eu prefiro que assuma ali na hora do jogo.
Eu também prefiro que assuma, mas pelo menos, mas eu não gosto de cara que não assume nada, não faz nada, não joga nada. Eu acho que o cara tem que ter, se ele pensa, ele tem que falar. Claro, às vezes pesa, às vezes dá, mas eu prefiro o cara assim.
Agora, o que ele falou talvez mereça a discussão. Os jogadores não sabiam que ele ia improvisar. O Robinho de segundo volante, o Jadson de lateral, e souberam do vestiário. Nenhum treinamento com esse time? Tá tudo certo? Será?
É, o Jadson não jogou assim antes. O Robinho, no fim de semana, jogou na mesma posição de ontem.
Contra
jogou
o Santos, foi mais ou menos assim, mas com o Dodô,
contra
né?
Contra o Vasco, ele jogou com o Henrique, Robinho e Thiago Neves. O mesmo meio campo que jogou ontem. Só na lateral direita que foi diferente.
Então, eu não acho é tão inédito assim, pronto. Eu acho que o Thiago Neves não sabia. Ele não percebeu.
É, não prestou atenção no treino.
Tava tomando água no momento
duvide,
do treino.
Não duvide, não. O jogador é... Ele só assim... Mas parabéns, pelo menos foi a arma de assumir. Eu acho que as pessoas têm que assumir posições. Pelo menos foi a arma de assumir. Jogador tá muito covarde, muito fujona, não assume nada. E ainda senta na bola e chora. É, vamos falar da nossa Carol Portaluppi?
Pois é, já falamos de uma partida, né? Vitória do Internacional por 3-0 para cima do Cruzeiro. O Cruzeiro ficou pelo caminho, Inter na decisão. Quem ficou também pelo caminho foi o Grêmio. E antes dessa partida contra o Atlético Paranaense, a virada espetacular do Atlético, vitória nos pênaltis, goleirão Santos brilhou. Carol Portaluppi fez stories do Instagram, que deu o que falar antes da partida, criou uma certa rixa antes da partida por parte dos torcedores do Atlético Paranaense, que não aceitaram o que a Carol falou, já estava sorteando ingresso para a final, dando a entender que o Grêmio já estava classificado. Vamos acompanhar aqui no Esporte em Discussão.
Então, não tive ideia de fazer o que é sorteio, né? Porque a gente chama um sorteio. É, vai valer o quê? 2 ingressos para a final da Copa do Brasil. O que eu pensei? O que vocês vão fazer? É, falar o placar, o nome dos jogadores que vão fazer o gol e em que momento mais ou menos? Tipo, no segundo tempo, no primeiro tempo? Quem der as informações mais certas, mais precisas, vai ganhar.
Só faltou quem deu passe, né?
E aí,
quem
vamos
deu
lá.
Passe pra
qual foi a reação hoje?
E aí depois, da classificação, né? Na verdade, até antes mesmo da partida, ela apagou os stories, apagou postagem que ela tinha feito no Instagram e falou que foi tudo mal entendido. Inclusive, temos na tela imagens sobre o mal entendido. Ó, gente, terei que cancelar esse sorteio, pois alguns não entenderam a magia do sorteio e quiseram estragá-lo. Apenas quis dar mais emoção ao jogo de hoje, que poderia nos levar à final, e daí alguém levaria dois ingressos para a final. Ninguém me viu dizer que já estávamos na final. De qualquer forma, volto quando acabar o jogo, e não deu muito bom aí.
E ela voltou?
É, depois ela falou.
A magia foi
favorável ao Atlético. Fez outros posts falando, tem que dar mídia, não sei o quê. E aí
os ingressos. É.
O Atlético
falou que arruma. Quem apostou em Nicão e Rui Marco Rubens.
E nos pênaltis, defesa do Santos.
Eu acho sensacional. Eu espero que o futebol volte a ter esse tipo de coisa. Ah, primeiro, a Carol, ela não é do Grêmio. Ela é uma torcedora. Sem pai dúvida. Dela é o técnico, mas ela é uma torcedora. E sim, se torcedor não fizer isso, quem vai fazer? Então, perfeito. Não,
e ficou claro.
Se ela fosse do Grêmio, ficou também claro. Era a favor. Não,
ficou
tem
claro,
que ter esse tipo de coisa.
Era pro cara acertar que fazer gol no jogo de ontem.
Não, e a resposta
que o jogo ia ser jogado.
Foi alto nível do Atlético. Foi legal, pô. É legal.
Também a resposta do Atlético.
Gostaria
tudo,
do ingresso.
Tá tudo certo. Ela tirou sarro, né? Não sei se ela pensou antes ou se ela quis fazer só uma brincadeira mesmo. Aí ela deu uma segurada e o Atlético foi bem tirar sarro. É assim que funciona o futebol. Esse é o jogo da bola, essa frescura de eu e meus companheiros, tudo farelo, isso aqui é coisa de fresco. Quando o futebol brasileiro começou com essa frescura, ele passou a ser motivo de chacota. O Brasil perdeu espaço no futebol por causa disso. O futebol brasileiro, ele sempre teve um respeito quando ele foi irreverente. Os grandes jogadores brasileiros sempre foram irreverentes. Esse bando de mimimi aí não deu nada pro futebol brasileiro. O pessoal de 2002 não era irreverente. Veja que eles são os caras. Ronaldo, o Vampeta, é só olhar, só pensar um pouquinho.
Ô, Flávio.
Caras, todos irreverentes. Quando começou com mimimi, quando com Edilson, começou com frescura, começou com muito mimimi,
Paulo Nunes.
Caiu. É. Não, tô falando da seleção ganhou. Só pra citar
sim,
um ponto.
Sim. Tô falando Paulo Nunes, jogador,
claro,
bom jogador.
Claro, lógico.
Flávio, a Eva aqui no chat da Jovem Pan no Esporte Discussão no YouTube, né? Você pode participar, você ouvinte da Jovem Pan no YouTube, no Twitter, com a hashtag Esporte em Discussão, deixa a sua mensagem, a sua opinião, o seu tema que a gente pode discutir. Ela fala aqui, ó, ela poderia sortear agora os ingressos do Inter, uai.
Uai é mineira.
Parece ser mineira, mas falou que pode sortear agora os ingressos do Inter,
se
do
sou
rival.
Eu, vou em frente.
É mais fácil do Atlético, que já ofereceu. Né?
Já ofereceu
os ingressos.
E o jogo de ontem? Vamos falar um pouco do jogo. O Atlético mereceu, hein, gente?
Teve a transmissão da Jovem Pan aqui no YouTube.
Até o Renato falou
grande
isso.
Grande audiência.
Muito. E o Atlético amassou o Grêmio. E teve, depois da expulsão do Kahneman, o Grêmio ficou sem nenhum poder de reação e conseguiu levar para
os
pênaltis.
Os caras estão reclamando da expulsão.
Nossa senhora, foi um absurdo a entrada.
Que cavalo!
Foi uma ignorância.
Foi entrada cavalar.
Com todos os detalhes de requinte.
Não, foi a expulsão mais clara.
Parece que o Felipe Melo postou. O Felipe Melo postou, tá pedindo o quê?
Ele levantou já pedindo perdão a todos os Santos.
E o Atlético, ele é um mandante excelente, né? O Atlético, ele sufocou o Grêmio, conseguiu se impor. Aí é até estranho, né? E vale pro Inter também, né? O Inter, não no caso do jogo do Cruzeiro, até que não foi, mas nos jogos do Inter com o próprio Palmeiras na Copa do Brasil e com o Flamengo na Libertadores. É difícil, por que a postura fora de casa é tão diferente? O Atlético foi jogar lá em Porto Alegre e foi, jogou todo encolhido, o Grêmio meteu dois, podia ter feito mais, como ontem foi o inverso. E o Inter, quando jogou com o Palmeiras na Copa do Brasil, veio jogar aqui também para não perder, perdeu de 1-0 e lá sufocou. Palmeiras podia ter feito mais contra o Flamengo na Libertadores, o Inter também no Maracanã, jogou todo atrás, né? Tanto o Inter quanto o Atlético e vários outros têm condição de jogar em qualquer lugar aqui no cenário nacional, no cenário sul-americano.
Eu acho que é uma questão de evoluir, falta de evolução. É. Isso aí é pequenez, você não pode pensar pequeno assim, não.
Sim, o time
você
que...
tem competência ou você não tem, pô.
O time que fez o que fez ontem com o Grêmio, por que que não tenta fazer isso em outros lugares? Por que que esse time do Atlético perdeu para os reservas do Grêmio no Brasileiro recentemente? É duro de entender porque cai tanto fora, até a postura é diferente. E aí, como eu falei, são casos pontuais. Inter e Atlético, quase todos são assim. Um dos poucos que não joga assim, o Flamengo. Flamengo agora, né, com o Jesus, ele vai pro Beira-Rio e joga a bola contra o Inter, vai pra qualquer lugar e joga a bola. O Santos tenta fazer, último jogo com a Chapecoense foi horroroso, mas o Santos tenta fazer. E é um ou outro, é o Corinthians fora, ele é bem diferente do Corinthians em casa. Então, isso é uma coisa que a ser observada. E o Atlético ontem, mais uma vez, o Bruno Guimarães é um jogador impressionante. O Bruno Guimarães joga demais. Ele pega na bola o tempo inteiro, ele dita ritmo. No primeiro gol ele chegou na frente, bateu na trave, aí o Nicão fez o gol no rebote. E do outro lado o Matheus Henrique, que ontem não conseguiu jogar, que o Grêmio não jogou, mas no jogo de ida também jogou muito, né? Era uma posição carente no futebol brasileiro, um meio campista que faz tudo. E temos vários, o Arthur já está na seleção, aí tem esses dois, o Bruno e o Matheus Henrique. O Brasil parece que voltou a formar jogadores de meio campo que marcam, que tocam, que deslocam, que armam, que fazem tudo. Jogador, não aquela divisão, esse é marca, esse cria. Jogadores que conseguem fazer as duas coisas.
Mas ontem, o Atlético merece todos os elogios. Ele bota aquela arena, fecha o teto, com a grama sintética e com aquela torcida. O Vampeta morre, ele disse que morria de medo quando ia jogar por causa da caveira. Que nem tem, acho que nem tem caveira mais.
Diminuíram
mas
a caveira.
Mas ele ficava.
A caveira é menor.
Ele morria de medo.
É? A cabeça da caveira é menorzinha. Eu falei isso ontem no jogo.
Mas então.
Não sei.
Mas todos os elogios.
Acho que escutaram o Vampeta e falaram isso. Inflação
até
assustando.
Na caveira, pô.
É, então. Mas assim, todos os elogios ao Atlético, que se impôs mesmo, né? Como fez 3-0 no Boca, ontem fez 2-0 no Grêmio, que não é fácil, mas me decepcionei com o Grêmio. Eu apostava, e hoje é dia de muita gente falar, eu errei, porque muita gente apostava nisso, e a gente erra mesmo, porque a gente fala antes do jogo, e futebol, graças a Deus, nem sempre a lógica prevalece, né? O favorito leva, mas assim, eu esperava o Inter na final, ok? Mas o Grêmio me surpreendeu negativamente. Eu sei que a ausência do Everton pesa demais na equipe do Grêmio. A contusão do Leonardo no começo pode ter ferido, porque o Galhardo entrou muito mal.
Pode ter sido bem séria, né,
lesão. O Maicon fora no meu campo, mas muitas vezes o Grêmio já jogou sem ele e funcionou. Mas o Grêmio foi muito abaixo. Essa dupla de zaga, Jeromel e Kahneman, ela é uma dupla de zaga meio que intransponível. E ontem não teve nada de intransponível. Teve o Kahneman cavalar, né? Acho que ele apelou, que falou, nada tá dando certo. A gente não segura os caras. Os caras vêm pra cima e a gente não segura. Ou seja, o Grêmio ontem foi muito diferente. Ele foi muito abaixo do que ele pode render.
Flávio, o Grêmio não jogou ontem. Primeiro, agradecer a audiência da Jovem Pan ontem. 62 legal, mil, né? Pessoas.
Sensacional.
Nos pênaltis, foi realmente incrível. E durante o jogo, 30 mil pessoas, foi um negócio fantástico. Agora, com relação ao jogo, o Atlético massacrou ontem o Grêmio. O Grêmio não jogou. Foi tudo igual, né? Primeiro jogo, o Grêmio massacrou o Atlético. Segundo jogo, o Atlético massacrou o Grêmio. Na cobrança dos pênaltis, coincidiu de ser dividida a torcida. A torcida do Grêmio estava em cima, do Atlético Paranaense embaixo. Tudo igual. E aí, o que que pesa num momento decisivo como esse? O cara tá inspirado. O Santos, no finalzinho do jogo, não sei se vocês lembram, ele pegou uma bola que o goleiro foi fantástico, porque foi uma bola do próprio companheiro do time, pegou o reflexo total do Santos. Então ele foi ali, cheio de todo tá pavãozão pros pênaltis.
Marco,
né?
Rubem, quase fez contra.
Foi Marco Rubem, né?
O Santos virou titular ano passado, quando o Everton veio pro Palmeiras, e desde o ano passado ele joga num nível muito alto, muito regular.
E outro cara que ontem jogou muito foi o Rony. Rony jogou muita bola ontem, o número 7. Aliás, os dois cruzamentos foram dele, pro gol, o primeiro da ponta esquerda, e depois, enfim, jogou muita bola. É um jogador que chamou atenção ontem. O Santos fez uma grande partida. Agora, o Renato não costuma falar de arbitragem, Flávio. E no final do jogo, ele questionou aquele pênalti. Por que que eu falo que é aquele pênalti? Pra mim, também, teoricamente, deveria ter sido pênalti, porque ele tava levantou o braço ali e a bola bateu num movimento legal, normal. Só que tivemos
até... Pra você não seria pênalti.
Teoricamente, não. Pelo que a gente tá vendo, sim.
É, mas aí estão começando a cumprir a regra da board, né?
Ótimo, isso é ótimo. Porque numa final de Copa do Mundo, tivemos um pênalti assim.
Sim.
Então, quer dizer, o Renato tem, teoricamente, direito de reclamar.
Se marcaram pra mim.
Contra o Bahia, eu acho que, se eu não me engano, também teve um pênalti assim, marcado contra ele. Então,
parece que os caras estão tomando vergonha na cara. Parece que veio uma ordem da board para parar de terceirizar, para o árbitro assumir a responsabilidade e, se possível, cumprir a regra. Fazer uma regra
só
própria.
Só uma coisa, se foi pênalti ou não, até acho que não foi. O Renato reclamou do VAR de novo. Todos os caras reclamam do VAR. Ontem o VAR funcionou. Ele chamou o árbitro Renato, viu e confirmou.
Mas
não,
o Renato
não é mesmo.
Mas foi uma raridade, porque o Renato não costuma reclamar de arbitragem. O que aconteceu ontem foi o correto. Ele foi até o VAR. E outra coisa que você está falando de seguir os padrões, ontem eu não lembro o lance, o Chacon vai me ajudar aqui, é um do impedimento, que a gente viu em jogos aí demorar 5 ou 6 minutos pra ver o impedimento. Ontem foi 20 segundos.
Claro, tem que ser.
Foi. Só falar, então, foi no lance do gol do David Braz.
Isso, é. então as coisas são simples.
Ele realmente
estava
impedido.
Então, ó, parabéns ao Atlético, fez uma grande partida. Não é à toa que o Atlético chega à decisão. Chegou em 2013 contra o Flamengo. Você não tem como apontar um grande favorito nesse duelo entre Inter e Atlético, não. Verdade. O Atlético investe na estrutura, o Atlético investe na base e tá chegando por merecer num torneio que vai dar muita grana.
E olha só.
Muito dinheiro.
Já ganhou ano passado a Sul-Americana, hein?
E a chance, pra mim tá nivelado a disputa entre Inter e Atlético, claro, ali. Tá. Pra mim tá muito nivelado os dois.
É uma característica dos dois. O Atlético começou com 5 da base, né? O Grêmio também tinha alguns jogadores da base lá, né? O meio campo, especialmente, ali, na frente, né? E o menino PP, né? O Santos pegou muito bem o pênalti dele. Eu nem diria que foi tão mal batido assim. Olha, acho que o Santos foi bem na bola, mas assim, o quinto pênalti, aquele decisivo, caiu no pé de um garoto pra bater, né? Mas ele teve personalidade.
Vamos pro intervalinho, a gente volta já já.
Jota.
Jovem Pan News. Jovem Pan.
Participe das comemorações dos 50 anos Fortaleza e concorra a prêmios todos os dias. Compre produtos Fortaleza e cadastre o seu cupom fiscal no site produtosfortaleza50anos.com.br e saiba como concorrer a R$200 todo dia. 36 smartphones, 12 smart TVs e 2 motos 0 quilômetro. Comemore essa união. De volta com o Esporte em Discussão. Já tá rolando eliminatória da Euro, né, meu caro Giovanni Chacon?
Tá sim, tá rolando já faz até um certo tempo, agora parada pra data FIFA. Alguns jogos, alguns times têm 2 jogos, outros um jogo e um amistoso. Tá rolando a bola em um jogo nesse momento e a Itália tá perdendo por 1-0 pra seleção fraca da Armênia. 1-0, mas 24 da primeira etapa ainda tem chão aí, pode virar.
A Armênia não é tão, né? Não é aquela babaiada, mas a Itália precisa se coçar. Faz tempo que não rola. Vamos mudar de tema?
E falando já em seleções, a gente pode falar da seleção brasileira que joga amanhã contra a Colômbia, 9:30 da noite, com transmissão da Jovem Pan. Brasil e Colômbia nos Estados Unidos.
Mas não tem problema de furacão, vai jogar...
O furacão tá rodeando, tá ali por próximo da Flórida, né, Miami, o segundo jogo o Brasil faz contra o Peru, só que lá em Los Angeles, até a questão do fuso horário é um dos problemas para esse jogo. O jogo vai passar bem tarde aqui no Brasil. Seleção brasileira sabe que no jogo de amanhã os olhos estarão voltados pro nosso garoto Neymar, né, o menino Neymar, o retorno dele, e o professor tem dado muitos conselhos, né, pro Neymar, pelo menos essa é a expectativa que se tem, principal jogador da seleção. Mas o staff do Neymar, ao invés de apaziguar as coisas, fala na saída dele do PSG no meio da temporada europeia, no começo de 2020, Flávio.
Bom, o Neymar precisa jogar. Jogando, acabou. Ele é muito melhor que os outros, não sei o que vocês pensam, mas ele tem que voltar a jogar. Tá parado, muita contusão. Não querem jogar, acabou. Fim de papo.
Não, eu falei ontem que ele, pelo PSG, ele teve quase a metade de número de jogos de temporada, né? Comparando com o Barcelona, por exemplo. Ele tem jogado muito menos por contusão. Quando ele entra em campo, ele joga a bola. O problema é que ele precisa entrar em campo.
E acho que o Tite fez o certo de trazê-lo para a seleção. Vai ser o primeiro jogo dele na temporada, né? Contando o calendário europeu, que é onde ele joga. E vai ser o primeiro jogo, vai ser pela seleção. E o Tite, ele vai integrar o cara que faz parte da seleção, que vai fazer parte da seleção. E que acho que é um clima que o Neymar gosta, um ambiente que ele gosta. E ele tem que voltar a jogar. Ele vai estar.
Você sabe o que o Tite falou
com os companheiros dele?
Claro que ele foi perguntado, né? Ele diz o seguinte. Abre aspas. Sabe o aproveitamento com e sem ele? É praticamente a mesma coisa. A equipe se fortaleceu em relação a isso. Ao mesmo tempo, o Neymar é indispensável. 50% dos gols com o Neymar em campo são dele ou com assistência dele, afirmou o Tite agora há pouco.
E é verdade também que com o Tite, o coletivo ele anda muito melhor do que em trabalhos anteriores da seleção. De fato, com o Tite, o time não é tão dependente do Neymar. Ele é um diferencial. E isso tem que ser um jogador acima da média. Ele tem que ser um diferencial dentro de um bom time. E, de fato, a seleção brasileira com o Tite é um bom time. A seleção brasileira com o Tite joga bem na maioria das vezes, ou pelo menos tem uma consistência. E tem os altos e baixos, tem mudanças que acontecem. E entre uma Copa do Mundo, depois de uma Copa do Mundo, acontecem algumas mudanças de jogadores que causam mudança de característica, que muda a dinâmica de um time. Mas o Brasil em nenhum momento perdeu consistência. É um time forte na defesa, ajeita uma peça ou outra, vence a maioria dos seus jogos. Então o Brasil do Tite realmente é um time forte coletivamente. Não é aquele time horroroso que depende, dá a bola pro cara que ele vai resolver, mas ele é um diferencial, ele é o cara que tem mais capacidade ali, e dentro de um time muito bom, ele é um cara que faz a diferença.
É, outra coisa que o Tite falou na entrevista, agora há pouco, é que deve colocar o time que treinou. É provável que jogue o time que treinou ali na frente, os quatro ali, é Richarlison, Neymar, Felipe Coutinho e Roberto Firmino. Então a novidade é o Neymar no lugar do Everton Cebolinha em relação à equipe que disputou a Copa América.
O Richarlison no lugar do Jesus, que está suspenso, né? Do time da final.
O Richarlison meio que revezou ali, lá, né? Jogou também. Tava, ele saiu por causa da cachumba, né? É. E foi voltar para fazer um gol lá na última partida.
Pro Neymar é excepcional que vai voltar a jogar bola, né? Isso é importantíssimo, a gente poder ver o Neymar jogando bola. Tomara que ele volte com a mesma alegria, porque ele vai defender um clube que também estará na Liga dos Campeões. Tem os seus objetivos e ele também tem os seus objetivos pessoais. Se não deu certo sair do Paris Saint-Germain, você tem que dar um jeito, Flávio, de ser feliz onde você tá. Lógico. Então ele vai ter que ser feliz onde
não,
ele tá.
Feliz ou não feliz, resgatar. É melhor ficar feliz, né?
Não tem dúvida. Não tem dúvida. E tem companheiros brasileiros lá, tem jogadores estrangeiros também que se dão bem. Ele tem futebol pra mostrar pro torcedor do Paris Saint-Germain, pro torcedor da seleção brasileira. Eu fico muito feliz de contar com ele na seleção brasileira. A realidade é essa, ele é um jogador realmente acima da média. Peca em algumas coisas? Acho que sim. Em alguns comportamentos que eu não aprovo também, não aprovo, mas aí não vem ao caso. Agora, com relação ao amistoso, Flávio, pelo menos a gente vai ver um amistoso contra a Colômbia e Peru. Não que sejam duas grandes seleções, mas são seleções que dão trabalho pro Brasil. A Colômbia tem jogadores experientes, jogadores que jogam no futebol europeu. O Peru a mesma coisa. A gente viu tanto jogo amistoso aí, Flávio, que sabe, não dá nem pro gosto. E esse é um desafio legal, a equipe sul-americana, sabe, tem as eliminatórias.
Vai ser difícil jogar com o time europeu agora, né?
Não, mas tudo bem, mas tal, se não é com o europeu, às vezes tudo bem, Flávio, mas aí você pega sabe?
É verdade, os times da CONCACAF lá são
muito fraquinhos. Você fala, meu, não, sabe, pelo menos
apesar
vai pegar...
Apesar de repetir a piada, né, porque jogou recentemente na Copa América, mas é melhor que pegar
Eu acho que o Brasil precisa de um salto de qualidade no enfrentamento com europeus. E aí eu acho também que o Neymar, ele ainda não entrega, ou o Tite não consegue tirar o máximo dele em prol da seleção. O Neymar jogando na Europa, por exemplo, no clube dele, eu acho perfeito, ele joga o máximo. Na seleção, acho que ele pode entregar mais, ser menos individualista, entregar mais em prol do grupo, da seleção brasileira. Eu não quero ele fora do time, acho que ele pode entregar mais. E o Brasil precisava jogar mais. Eu sei que as próximas competições são Copa América contra Sul-Americano, eliminatórias contra Sul-Americanos, mas quando a Copa do Mundo voltar, o Brasil, ele precisa estar melhor do que estava em Copas anteriores no enfrentamento contra europeus. Então ele precisava jogar o máximo que pudesse contra grandes europeus,
mas aí,
sei lá, para dar um salto de qualidade.
Sim, mas com as ligas lá que eles criaram vai ser difícil.
Eu entendo
jogar mesmo, né?
Mas não, a gente vê o Chile jogando, a Bolívia, outras seleções da América do Sul enfrentando essas seleções europeias. E o Brasil parece que não sei, os caras não acham jeito. Ele precisava jogar.
E quero ver o posicionamento amanhã, se vai ser o Neymar por dentro, Coutinho aberto, ou se vai manter o Neymar aberto e o Coutinho por dentro.
A sinalização era isso, né? Com o Neymar por dentro.
Com o Neymar por dentro, porque o Tite ainda procura um posicionamento do Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho tem ainda alguma dificuldade de jogar como meia e rendeu bem pelo lado. Acho que os melhores momentos do Felipe Coutinho, tanto no Liverpool quanto na seleção brasileira, foram pelo lado. No Bayern ele tem jogado por dentro. Ele fez dois jogos pelo Bayern de Munique, jogou as duas vezes como meia. O Bayern está com o Coman e com o Gnabry nas pontas e ele por dentro. Mas na seleção acho que vale esse teste. Sim, o Neymar já jogou pelo meio várias vezes e bem, no Paris Saint-Germain principalmente, mas já tinha jogado em outros lugares. Então acho que vale essa observação de mudar um pouquinho o posicionamento para ver se consegue tirar mais do Felipe Coutinho principalmente, que não está num momento tão bom.
E para quem gosta de futebol, hoje tem no Pacaembu, né, Flávio? 9:30 da noite tem Brasil e Colômbia, seleção sub-23, Olímpica, né? Seleção Olímpica. É legal, um jogo com jogadores. É um jogo com jogadores também que estão nos grandes equipes do futebol brasileiro, no futebol europeu. Legal, esse jogo, pra quem curte, vai ser legal no estádio do Pacaembu.
É amistoso só.
Amistoso.
E esse time olímpico também tem outro meio-campista que é muito bom. Falei do Bruno Guimarães e do Matheus Henrique, que teriam idade pra estar aí, só não estão porque estavam disputando a Copa do Brasil, que é o Douglas, que era do Vasco, que tá no Aston Villa. O Douglas Luiz também é um jogador com essas características de meio campista, que faz tudo, que marca, que joga, que chega à frente, que bate no gol. Também é um jogador que estará no radar da seleção principal muito em breve.
O Matheus Henrique é titular nessa seleção do Jardim. Não está por causa da Copa do Brasil, como o Everton Cebolinha não estava também por causa da Copa do Brasil.
Flávio, só rapidamente, a gente falava das eliminatórias para Eurocopa, né? Os times europeus jogando, tá 1-1 aí, Armênia e Itália. A Itália empatou ao natural, era o já esperado que isso acontecesse. E em cima do que o Zé tinha falado, da preparação dos times sul-americanos, em especial do Brasil, com a questão da Copa do Mundo, há espaço sim para jogar contra europeus amistosos, porque nos grupos de eliminatórias, principalmente para Euro agora, vários jogos acontecem de uma seleção hoje joga a eliminatória e tem outra. Tem outro amistoso, porque os grupos não têm número par, então sempre sobra uma. Então o Brasil poderia aproveitar aí, ver um pouco mais pra frente já os seus calendários, as suas datas FIFA que vão ter por aí, e já combinar com algumas seleções. Ó, você vai fazer uma pausa? Alemanha, Espanha, França e por aí vai? Vamos fazer um amistoso.
Não, é que na verdade isso aí são compromissos comerciais, né?
Vai conforme o momento da nossa seleção compromisso também,
comercial.
Né?
Não, mas eu acho que tem muito a ver com compromisso comercial, né?
Tem,
não
tem. É um contrato, é parece só que até esse contrato que faz amistosos, né? Se eu não, talvez eu esteja enganado, mas é 2021 ou 2022 esse contrato.
O Ricardo Teixeira tava saindo, ele pegou, sabe aquela finalzão? Manda pra mim aí.
Eu lembro até, eu lembro muito bem numa entrevista que ele deu pro Galvão Bueno, Flávio, falando sobre isso, não tinha o que fazer, era um contrato já amarrado por muito tempo, entendeu? Então, os caras estão refém desse contrato aí, né?
Sim.
De jogo amistoso fora, porque a gente questiona muito o Brasil não jogar aqui no Brasil, né? É por que não joga aqui nas arenas do Brasil?
Eu acho que tudo bem, porque com a maioria da Europa, lá eu acho que até tranquilo.
Mas eu gostaria de ver aqui um Brasil e França, por exemplo, você vê aqui na Arena do Palmeiras.
Não sei se a França toparia se deslocar sem uma competição. Sabe assim, não, imagina, todo time francês joga na Europa. Aí você não tem ninguém. O Brasil viria pra cá por causa de um ou dois jogadores. Eu acho mais fácil deslocar os dois, três que estão fora do continente do que trazer toda a estrutura pra cá. Acho que não seria muito fácil de você trazer uma seleção como a Espanha, como a França. É. Eu também adoraria.
Eu acho que os caras ganhariam isso que... também. Isso, elas por elas, assim, o negócio, ó, um contrato. A gente vê as rendas aí que dão de jogo do Brasil aqui.
É porque os clubes já estão com o saco muito cheio de dar jogador pra seleção. Todos os clubes estão cada vez com o saco mais cheio de seleção. Ainda você trazer, mudar de continente, aí os caras vão ficar enlouquecidos mesmo. Aí vai ser complicado. Vamos para mais um intervalinho, a gente volta já. De volta com o Esporte em Discussão, Giovanni Chacon.
Vamos voltar a falar agora pelos clubes de São Paulo. O Corinthians joga às 11 da manhã no sábado, se prepara para dar mais uma chance para o Jadson. Provavelmente ele pode até ser titular, né? Com ele o time ganha mais precisão nos passes, isso estatisticamente falando, né? E no tratamento da bola dentro de campo, uma coisa que muitos criticam do Corinthians, que é mais um jogo sem cuidar da bola. O Jadson é aquela pessoa fundamental na hora de passar, de trabalhar a bola. Então o Jadson podendo ganhar mais uma chance nessa partida do Corinthians contra o Ceará.
Não estamos no tempo de verbo errado, não? O Jadson é ou o Jadson foi? Há mais de um ano que eu não vejo o Jadson fazer uma partida média.
Foi.
Há mais de um ano que ele não vai a partida que merece mais que nota 2, 3.
O Jadson tá muito mal na parte
Faz
física.
Faz tempo, né?
E aí,
um ano, pô.
E parece que vai ser um jogador para momentos eventuais, né? Ele tem qualidade, ele pode eventualmente fazer um bom jogo ou outro, mas dificilmente o Jadson terá uma sequência, né? Ele firma, ele volta a ser titular e joga bem com sequência, isso aí parece que já não dá mais, parece que é um jogador para um ou outro momento ele entrar e ajudar.
Problema de contusão, eu tô tentando, faz tanto tempo que ele não joga que eu queria lembrar o começo disso, ele se machucou ou foi na volta ao Corinthians, eu não consigo lembrar, quando ele começou, quando ele se aposentou,
ele
porque realmente
ele tá aposentado. Não teve nenhuma lesão séria, ele não teve, ele teve lesões normais.
Quando ele voltou é que ele já não, aí acabou, não funcionou mais.
Já durou um tempinho até e depois ele teve uma pausa, né, grande aí. Esse que ano... não voltou mais, né? Tem 35 anos também,
vai fazer,
né,
36 agora em outubro.
Ele
agora,
teve uma lesão no...
Daniel Alves também tem 36. É. Né?
Mas aí vai do cuidado,
exceção,
com ele, né?
É exceção. O Daniel é uma exceção. Eu... Jadson tá no momento de queda.
Sinceramente, eu acho
mesmo.
Que o cara, o Fred, o jogador mais velho, o Ricardo Oliveira, eu acho que um jogador com a característica do Jadson, que é um cara, foi um cara de toque de bola, dá pra você jogar com essa idade se você tiver ok. Aí a gente tá tentando lembrar alguma contusão grave, felizmente ele não teve.
No primeiro semestre, né? Ele teve uma contusão que fez com que ele perdesse espaço.
Grave, né? Mas é um ponto de interrogação. É um grande ponto de interrogação. Por que o Jadson não tá jogando?
Não tá jogando por quê?
O que a gente fala é quando ele entra, quando o Carilho escala, não é que ele esqueceu, tá lá afastado. De vez em quando ele entra, mas entra, não tem nada a ver com o Jadson que a gente conhece. Entendeu? Não tem força física.
Faz tempo. Às vezes o cara entra numa má fase. Normal, humano, em todos nós, em qualquer profissão. Mas ele é um ano, pô. Um ano, que fase de um ano é essa, pô?
É, então. Hoje os jogadores ficam tão escondidos assim que não sabe. Houve uma época que se o jogador não tá jogando, você já sabia. Se ele tinha algum problema, você já sabia. Ó, tá rolando alguma coisa. Ah, ele tá com uma contusãozinha assim que tá demorando pra sair. Você já sabia. Ou
problema familiar.
Você é outro problema familiar. Você já sabia. Agora, é tudo tão escondido e você não sabe. E assim, outras equipes também, a gente pode citar jogadores sumidos aí, que tem potencial pra jogar e de repente fica sumido. O Jadson, eu não entendo por que ele não joga. A idade não é desculpa pro futebol de hoje em dia. É, pra não jogar todo jogo. Mas um jogo sim, um jogo não, alguma coisa assim, né? Dá pra jogar com
ele. Mas depende muito dele, né? Depende muito do cuidado com ele mesmo.
Não é a mesma característica, mas o Corinthians parou o Danilo. Lembra que o Danilo não queria parar? Ele até jogou um pouquinho lá no Plano Central e tal. Ué, o Danilo tava rendendo mais do que o Jadson.
Se o Danilo, ele
entrava,
ficou...
e resolvia.
O Danilo ficou uns 3 anos no Corinthians, muito pelo nome.
Sim, mas ele, quando entrava, ali, ele pelo menos fazia alguma coisa. Mas, nada.
Mas Bruno, que aí entra a gestão que a gente fala tanto no futebol brasileiro. Sim. Tem um monte de jogadores assim. E o Jadson não é um cara que ganha pouco no Corinthians, não. Ele ganha muito. São dos altos salários do Corinthians.
E o Danilo, no final, ele entrava lá dentro da área, né? Ele é alto, ele é forte.
É, mas acabou fazendo gol. Você via que ele
entrava de centroavante.
O Jadson parece que você tirou um, né? Falou, não tem. Você não vê o Jadson. A gente ouve na ação, não ouve falar dele. Ele não participa, nem bem nem mal, não participa. E o Danilo, pelo menos, fazia barulho, ele trava na área.
Trava na área ali, porque é grande, né? Ele não conseguia mais jogar como meia.
E o Corinthians tá precisando muito de um Jadson no time. Apesar do bom jogo que o Vital fez, né? Que o Matheus Vital fez na última partida e tal, mas não é do mesmo nível, né? O Corinthians precisa muito de um cara nessa função ali, né? Que bom se o Jadson conseguisse voltar a jogar, né? O bom jogo que ele tem, né? Os bons passes que ele dá. Mas eu não sei. E ele é uma dúvida pro jogo desse sábado. Talvez possa jogar. Há uma dúvida se vai com 2 centroavantes também, né? Wagner Love e Gustavo ou não. Algumas dúvidas do Carille pro jogo.
Ceará para engrossar esse
contra jogo, o Ceará. Acho que pode.
Pode muito. Porque o Corinthians joga sem os seus dois principais jogadores, né? Sem o Fagner e sem o Pedrinho.
Tá.
Então isso vai pesar. Isso, na seleção, ele vai ter trabalho, o Corinthians. Vai ser duro o jogo, porque são os dois caras mais criativos. São os caras que criam quase tudo no time do Corinthians, os dois. O lado direito ali é muito forte. O Júnior Urso encosta ali, eles formam um trio muito bom. Então deve jogar o Michel Macedo, que está bem abaixo do Fagner. E o outro, no lugar do Pedrinho, tem essas opções. Pode ser Jadson. Acho que aberto vai ser difícil. Talvez o Vital aberto ele por dentro. Pode
Vital
ser
e Cleison, né?
Pode ser o Ramiro, o Jadson, pode ser o Love.
O último
Love
ano
aberto.
Que ele fez bem, ele jogou pelo lado.
Sim.
O último ano que ele foi bem, ele jogou.
Sim, jogou. Em 2015 e 2017. Mas agora.
Mas é isso que a gente tá cobrando.
Não dá mais.
Né? Ele não joga mais.
Se jogar, é solto por dentro ali, atrás do centroavante. Com bastante liberdade.
É, então.
E a outra opção?
Então tem o Ramiro, que eu acho que é mais improvável.
Se bem que o Ramiro dos treinos, ele foi mais de testado lateral. De lateral. Porque o Michel Macedo estava com um probleminha, não estava inteiro, não estava 100%. É. Se tiver, é o Michel Macedo.
Que também é outro jogador que rende muito pouco lateral. No Corinthians, muito. Hein, Ramiro, hein?
É, e tem o menino Janderson, né, que entrou no último jogo, que é mais ponta mesmo, um cara de velocidade, de lado. Mas nenhum deles é próximo do Pedrinho. Né? O mais parecido seria o Vital mesmo,
pelo lado.
Eu ainda espero
um pouco o Ramiro. Quando a gente tem alguns casos assim, que o cara demora um pouquinho pra estourar.
Pra embalar?
É, o Ramiro não pode ter desaprendido de jogar futebol. Não é um jogador veterano. Pô, lembro dele no Grêmio, quando ele veio, foi uma grande contratação.
Nossa, o Renato sentiu muito a saída do Ramiro.
Pois é, e aí ele tá todo timidão aí e tal, não sei. Tem alguns caras que eu acho que ainda em algum momento eles vão devolver. tipo, são coisas completamente diferentes, mas eu acho que o Borja em algum momento vai voltar a ser o cara efetivo que foi no Atlético Nacional. Não é possível, tem coisa assim que você fala, como? Por que não? O que aconteceu? Né? Se a gente tá perguntando por que não, já tem um monte de explicações, inclusividade, tal, tal, mas ainda esses caras mais novos.
É, o Borja eu acho que foi muito vítima da expectativa. É. O Borja em 2018 foi o artilheiro do Palmeiras no ano.
Agora,
o Borja
foi o artilheiro da Libertadores. Agora baixando a bola, já não se espera mais, de repente o cara estoura. O próprio Gustavo, né? Quando voltou, e o cara vai e resolve, tá resolvendo.
O Luiz Lelo aqui, ele falou, José Manuel tá bebendo, quer trocar o Vital pelo Jadson, tá maluco? Não, eu não quero trocar esse Jadson pelo Vital, eu queria trocar o Jadson.
Não, mas ele perguntou se você tava bebendo. A pergunta não, que ele fez, se você tava bebendo. Né?
Tem câmeras agora.
Não, tá bom, câmera. Mas porque a pergunta que ele fez foi essa.
Câmera.
José Manuel tá bebendo, depois ele fez um comentário.
Não, então, eu não quero trocar o Jadson de hoje pelo Vital de hoje. Não, o Vital de hoje tá melhor que o Jadson. Claro. Eu quero que o Jadson volte a jogar a bola que ele jogava, aí ele entra no lugar de qualquer um ali, escolha, e bota ele pra jogar. O Jadson bom, né? Eu tô me colocando que com 35 não é possível que ele não possa jogar o que ele jogava, né?
Até por tudo possível. Que a gente falou, jogador técnico. Verdade,
não é problema.
Jogador que dá pra jogar tranquilo, enfim. Chacon, vamos trocar de tema?
Vamos sim, vamos continuar falando de clubes, né? O São Paulo joga mais na sequência do dia, né? No sábado, tem pela frente o embalado Internacional e fora de casa. E o Inter em Porto Alegre não perde desde março.
Mesmo então, tarefa... com o Sub-12?
É.
Deve aí... jogar o Sub-12, Sub-10.
Aí pode facilitar um pouco o time pro lado de torcedores, São Paulo.
Porque como eles vão pra Copa do Brasil, e depois do jogo de ontem, que foi um jogo intenso pra caramba, duvido que o Inter vai colocar algum jogador titular. Deveria, porque ele jogou em casa e vai jogar em casa de novo. E é no sábado à noite. Mas eu acho muito pouco.
Mas o São Paulo tem vários desfalques. Pablo, que era o mais esperado pro retorno, não joga. Pato e Hernanes também estão fora. O trio aí, que seria um grande reforço nessa partida. Já
pode ser considerado desfalque. São Paulo vem jogando. O Cuca não teve esses caras.
Eu acho por causa do número.
Não, eu acho que por isso. E eu acho que a gente não acompanhou ainda esses caras. Pato, Pablo... Hernanes, mas de maneira mais efetiva, com o Daniel Alves e com o Juanfran. Porque o Cuca ainda não teve essa formação, né? De ter um Daniel Alves servindo um Pato, um Pablo, que é outra coisa, né, Flávio? Aí muda o jogo. Aí você pode até pensar, o Daniel Alves aberto pela direita, cruzando a bola pro Pato. É um jogador de qualidade que a gente sabe que vai empurrar pro fundo da rede.
É diferente de Raniel,
é diferente demais. Então, claro. Por isso eu acho que ele faz. Essas peças estão fazendo falta pro time do São Paulo.
Acho que faz tanto tempo que eles não jogam, você fala assim, caramba, né?
A opção pela direita é o Antony, não tá. No meio, Daniel Alves, se não fosse ele, é o Hernanes, os dois.
Agora,
se
eu não acho um pouco exagero, Igor Vinícius.
Nenhum dos dois.
Igor Vinícius jogaram na posição do Daniel Alves, não?
Ele vai jogar na ponta direita. Ele vai jogar na ponta, no lugar do Antony.
No lugar do Daniel Alves.
Então o Antony deve... tá fora também, né?
Sim, tá com a seleção olímpica. No lugar do Daniel Alves, deve ser o Hudson, né? Vai jogar com 4-2-3-1.
Vai mudar
e
o sistema.
Pouco mais avançado pode ir até mesmo o Lisiero.
A intenção é colocar o Hudson junto com o Tchê e avançar um pouquinho o Lisiero pra fazer ali talvez o lado esquerdo,
então, puxando o Everton pro meio.
Até o Everton de meia, o Lisiero aberto.
Aberto pela esquerda.
E o Raniel volta, que pelo menos isso, né?
Igor Vinícius na direita.
Olha, só um negócio, se a seleção principal já atrapalhava. Olha a seleção olímpica, tirou o Pedrinho. Não é culpa da seleção, do calendário.
Não, mas você tem razão.
O que é culpa da seleção, porque
mesmo.
É a CBF que faz
atrapalha
o calendário.
Mesmo.
Junto
mesmo.
Com a televisão, enfim. Então
e
você
o Igor
não...
Gomes, que seria uma opção também.
Você não tem o Pedrinho no Corinthians.
Tá com o Tite lá.
Você não tem o Pedrinho no Corinthians, você não tem o Antony no São Paulo. No momento que os times estão ali brigando na ponta, né?
E Flávio, se me permite, não tem o Igor Gomes, que foi para os Estados Unidos só para complementar treino da seleção brasileira.
O que é um absurdo maior ainda, né?
A direção foi avisada com antecedência, claro que foi isso há longo tempo já decidido. A direção olhou e falou, não tem problema, pode ir, pode ficar tranquilo, tá liberado para isso. Então, também é um desfalque que poderia ser uma opção no meio-campo, no lugar do Lisiero, que é um volante, um segundo volante de formação, que pode ser um pouco adiantado.
Você falou no Inter reserva, contra o Goiás, o Inter jogou com o time reserva. E foi esse aqui, ó. Bom, Marcelo Lomba, goleiro, titular, jogou, que o goleiro não tem muito problema. Zeca, que era titular até outro dia. Aí, Klaus e Emerson Santos, os dois zagueiros, e o Natanael na lateral esquerda. Meio-campo teve Richelli, Bruno Silva, que foi contratado há pouco tempo lá do...
Tava no Fluminense.
No Fluminense e o Nonato. Nico Lopes, foi titular ontem, então, mas tem o Rafael Sobis como opção. É, Pedro, o Lucas ou o Wellington Silva e o Guilherme Parede. Guilherme Parede e o Wellington Silva. O Wellington Silva entrou jogando.
O Wellington Silva, que ontem não ficou disponível, não sei se vai voltar, que ele teve que ir para a Espanha prestar um depoimento de uma investigação de manipulação de resultados. Nossa, de um jogo que ele participou do Levante, ele jogava no Levante. Aí tem um jogo que é suspeito de manipulação e quase todos os jogadores, ou quase todos que estiveram no jogo, foram convocados a depor e ele teve que sair daqui para a Espanha para prestar depoimento sobre esse jogo.
Ah, tá certo. Tem, mesmo não tendo obrigatoriedade, é importante, sim. Provavelmente o cara não deve ter nada com a história, tem que ir lá, sim, tá certo.
Então é provável que o Inter vá nesse caminho aqui, mais ou menos esse time aqui.
Mas o São Paulo é assustador, o que vocês estão passando aí é assustador. Nossa senhora, uma volantaiada pro lado, não sei o quê. E jogador médio, né?
Sim, tá bem desfalcado.
Tudo jogador mais ou menos, não tem nada aí do outro mundo, nada. Tudo, você fala, improvisar que... um jogador, um craque, ok. Improvisar jogador médio...
Mas é por isso que tá difícil cobrar o Cuca, o trabalho do Cuca. O que ele vem fazendo após a Copa América já é quase um milagre, porque... E outra coisa, precisa ser analisada essa questão da condição física dos atletas, hein? Porque é muita gente no departamento médico do São Paulo, são jogadores importantes, caros, né? Mas dá pra esperar, o Hernandes já é um veterano. Realmente, mas daí pensa nisso na hora de contratar um jogador veterano. Sim. Né? Então isso aí é complicado, não tá fácil a vida do São Paulo, não.
A defesa do São Paulo é titular, do meio pra frente é quase um time reserva também. Então, se pegando esse time que o Zé falou, e pegando o time do São Paulo, que do meio pra frente deve ser Tchê, Hudson, Lisiero, Everton, Igor Vinícius e Raniel, não é muito diferente. São Paulo, teoricamente, titular, mas muito desfalcado, e o Inter reserva por opção, que é o mais provável. Não tem, do meio pra frente, não é muito diferente.
Se você pegar o time ideal do São Paulo,
é muito
diferente. Né? O time ideal na cabeça do torcedor tá muito diferente. O São Paulo tá muito desfigurado, né?
Se você imaginar, desfigurado é a palavra. Muito porque difícil. Realmente. Não, os negócios são esquisitíssimos.
Coitado do Cuca, ele não tá inventando. Direto.
Não é invenção.
E é um confronto direto. Pensando só em brasileiro, é um jogo decisivo. O Inter está com 27, o São Paulo com 31. É quarto contra sexto. É um confronto direto para os dois ali, pensando em campeonato brasileiro. Claro que o Inter vai concentrar nessa semana aí na Copa do Brasil, né?
Flávio, se me permite também, muitos criticam, falam, o Cuca tá escalando errado. Na última partida contra o Vasco da Gama, ele não tinha...
não tem quem escalar.
Contra o Grêmio, ele não tinha quem escalar no ataque de centroavante. Raniel suspenso, a maioria dos centroavantes badalados, o Pato, que... hoje joga um pouco mais à ponta, mas que poderia até servir ali, é aquela questão do bom jogador improvisado.
Melhor que o Daniel Alves,
Melhor do que o Daniel Alves
lá no meio. Pablo não volta nesse jogo. Mas ele tá treinando com bola já,
Tá treinando com bola, mas foi na mesma questão, por exemplo, do Toró na última partida. Prevenir, já estaria disponível. O Toró parece deu uma regredida também. Então tem vários problemas aí o São Paulo, mas aí não tinha quem escalar na última partida contra o Grêmio. Teve que improvisar o Vitor Bueno de falso 9, que como finalizador é até bom, mas não tem o cacuete de centroavante. Ele pode ser aquele elemento surpresa, como foi contra o Atlético Paranaense, marcou o gol, foi importante, mas tem problemas aí o Cuca. Dessa vez, pelo menos, conta com o retorno do Raniel.
Contra o Atlético, o Vitor Bueno é um cara que tem também as suas dificuldades. Ele é jovem, mas também fisicamente ele é um cara... abaixo dos outros. Ele é o Vitor contra o Atlético, ele começou na ponta esquerda porque não estava o Everton e não estava o Pato, e depois o Cuca teve que mudar o sistema, ele teve que abrir o Lisiero e colocar o Vitor por dentro, ele teve que mexer e deixar o Vitor perto do centroavante e o Lisiero aberto, e até o gol saiu de um passe do Lisiero para o Vitor Bueno, mas ele está tendo que fazer várias adaptações porque ele tem muitos desfalques e quase todos no mesmo setor.
Dá pra falar um pouquinho do Santos?
Vamos falar do Santos então, na reta final do Esporte em Discussão de hoje. Santos enfrentando o Atlético Paranaense, que conseguiu uma virada espetacular contra o Grêmio na Copa do Brasil.
Deve ver que o time reserva também.
Na Vila Belmiro, a partida, o Sampaoli tenta fazer o time voltar a ter um bom desempenho dentro de campo e voltar também à liderança do campeonato.
O Flamengo joga em Havaí ou em Maracanã?
Em Brasília.
Em Brasília. O Havaí vendeu o jogo. Exatamente. Falta de vergonha na cara. Isso aí é ridículo. Timeco que vende jogo. Eu não tenho o menor respeito para esses caras que fazem isso.
No sábado.
Você tira no sábado,
já vai saber.
Você tira a possibilidade de ver o jogo com o Flamengo. Aí quando for jogar o Goiás, eles vão querer que o cara vá ver.
E mais uma coisa, vende um empate e uma vitória o Havaí. No momento que poderia respirar um pouquinho.
Vai trabalhar. Se ele quer. Se ele é caçador de dinheiro, vai trabalhar de gerente de banco.
Flamengo não tem Bruno Henrique, que tá lá com o Tite. Não tem o Rascaeta, que tá com a seleção também. Né? O Flamengo tem algumas ausências aí pra esse jogo aí, mas vai jogar em casa, diante da torcida.
Nossa, mais do que no Maracanã.
Eu não sei como é que eles não venderam no Maracanã pro Maracanã o jogo, pô.
A propósito, o Atlético deve vir com reserva, o Santos também tá com um monte de gente.
A data FIFA devastou o Santos.
É. Tá muita gente aí.
Um monte de gringo, né?
É. Soteldo,
o Denis Gonzalez, o Jorge.
Sinceramente, eu acho que parar o futebol por causa de seleção. Eu acho que a seleção hoje não tem essa pegada. Óbvio, se é eliminatória, se é uma Copa do Mundo, é diferente. Mas esses jogos, assim, não tem a menor pegada. Isso aí é... O Brasil e Colômbia, 70% da população não vai saber nem que o jogo existiu.
É, mas do jeito que tá, os times vão ter que começar a pensar em lutar por isso, viu, Flávio?
Pois é.
Parece um negócio maluco
falar isso. Não, parece que a CBF já vai, o ano que vem já vai fazer isso. Eu acho um porre, eu acho que tem mesmo que diminuir o número de jogos de seleção.
Ao invés de fazer o correto, os caras vão dando um jeito pra... É.
Eu acho que tem que diminuir o número de jogos de seleção. O clube deve ter prioridade, porque não dá. Os clubes, eles são... Já tem que jogar campeonatinho regional, que é uma perda de tempo horrorosa. Depois, quando chegam os grandes campeonatos, começa com o negócio de seleção sub não sei o quê, seleção pra fazer amistoso, pra cumprir o esquema do Ricardo Teixeira lá atrás. Não tem condição de fazer isso. E, ao mesmo tempo, que atrativo tem Brasil e Colômbia na noite da sexta-feira, e aí não tem rodada no final de semana? Também não dá pra ter. Tem um negócio, futebol, por trás disso. Isso tem que ser ajeitado. Não é possível continuar
desse jeito. A CBF tinha um antídoto, que era não convocar jogador aqui do futebol brasileiro e na Europa para, em outros países. Mas com o advento do grande número de contratações de estrangeiros no futebol brasileiro, você vê o caso do Santos. Os desfalques do Santos, tirando o Jorge, que é com a seleção brasileira, os outros foram convocados por outras seleções, e não a brasileira.
Até o Flamengo e Inter, na semana passada da Libertadores, né? Dos 26 que entraram em campo, eram 10 estrangeiros. 10 jogadores.
E convocáveis, né? Jogadores da América, portanto, são convocáveis pelas seleções sul-americanas,
claro. Fora o treinador do Flamengo, né? Que é português. Né? Então eram 10 estrangeiros, mais o técnico do Flamengo. Então o mercado está bem aberto. Então a maioria dos jogadores que são convocados são estrangeiros. Os que jogam no Brasil são poucos que são chamados. Dos brasileiros, para a seleção brasileira, são poucos.
Mas essa conta precisa ser feita, porque isso pode pesar no campeonato. Se você tem um elenco como o do Flamengo, que é um elenco farto, ou do Palmeiras, que é um elenco farto, mas o Santos é muito no limite. O Santos é muito no limite.
Perde os dois pontos.
Santos, o Inter.
Exatamente.
O Inter, imagina se não ia ser tiro Guerreiro, que pediu dispensa da seleção peruana, só por isso ele jogou ontem e fez dois gols. Sem o Guerreiro ontem, o Inter
ele pediu,
que passaria?
Ele pediu.
O Cruzeiro jogou sem o lateral direito dele.
Aí o Vitor Cunha.
E essa história do Guerreiro é engraçada, porque ele pediu. Porque parece que quando... Não, porque parece que a seleção peruana é o seguinte, quando o clube pede, eles não liberam. Se o jogador pedir, eles liberam.
E houve uma revolta
ele por parte da torcida peruana. Mas acontece que na hora que deu o problema do DOP, que parece que foi por culpa do pessoal da seleção, ele não teve o respaldo necessário. Ele reclamou. Então mandou a seleção pro inferno. Eu acho que seleção, cada vez o atrativo é menor. Cada vez mais tá valendo o clube, cada vez menos tá valendo a seleção. Mas são opiniões. Senhores,
um abraço,
Emanuel.
Abraço,
Fausto. Abraço, Bruno. Tchau, Chacon.
Abraço.
Estamos encerrando aqui o nosso Esporte em Discussão. O jornalismo Jovem Pan chegando. Até mais. Tchau.